Olá! Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos abordar um assunto que, vai além do que a gente costuma ver, né? Tipo, desmatamento, rio sujo. A gente vai falar sobre umas feridas que não aparecem na foto, sabe? Aquelas que atingem o bem-estar, a dignidade das comunidades por causa de problemas no meio ambiente.
Exatamente. O nosso foco hoje é o dano moral ambiental coletivo. A sigla é DMA. A ideia, assim, é buscar uma reparação que não seja só consertar o estrago na natureza, mas que alcance também os valores, os sentimentos, a qualidade de vida que a comunidade perde quando o ambiente dela é agredido.
E para a gente explorar isso melhor, vamos usar como base um estudo bem interessante, né? Que analisou decisões dos tribunais lá do Nordeste. O material está todo numa obra acadêmica recente. O nome é Dano Moral Ambiental Coletivo e Sua Reparação no Brasil, volume 1, Nordeste.
Isso. E o nosso objetivo aqui, então, é entender como é que a justiça, especificamente lá no Nordeste, tem visto e aplicado essa ideia do dano moral coletivo em casos ambientais. Vamos olhar umas situações reais e pensar um pouco no que isso significa para a proteção no ambiente e, claro, para as pessoas que são afetadas.
Certo. Então, vamos começar a desembrulhar isso aí. Para começo de conversa, o que é exatamente esse tal de dano moral ambiental coletivo? Não é a mesma coisa que, sei lá, a tristeza de uma pessoa só, né?
Perfeito. É diferente, assim. O dano aqui não é o dano moral individual, que é algo bem pessoal, né? A dor da alma de alguém. E também não é só o dano material no ecossistema, tipo a árvore cortada, o solo contaminado. O foco do DAMAC é na lesão à esfera moral da coletividade. Pensa assim, nos sentimentos que todo mundo ali compartilha, nos valores culturais do grupo, naquele senso de pertencimento, de tranquilidade, de segurança, que fica abalado quando o ambiente em volta sofre uma agressão.
Entendi. É como se fosse um dano naquele tecido social que está ligado ao ambiente. E a nossa lei, como é que ela ampara essa ideia? Quais são os fundamentos?
Olha, a base principal está lá na nossa Constituição Federal, no artigo 225. Ele garante o direito de todo mundo ao meio ambiente equilibrado, que é um bem de uso comum do povo, essencial para ter uma qualidade de vida sadia. Essa visão, por si só, já coloca o ambiente como um pilar para a dignidade coletiva, né?
E além da Constituição, que é, digamos, a mãe de todas as leis.
Aí a gente tem a Lei da Ação Civil Pública, a Lei 7.347 de 80. Ela é super importante porque prevê, ó, desde os anos 80, a possibilidade de buscar reparação não só por dano material, mas também por dano moral coletivo. Quer dizer, a ferramenta para levar esses casos para a justiça já existe faz tempo.
Faz sentido. Uma lei específica para proteger interesses que são de todo mundo. E a responsabilidade de quem causa o dano, como é que funciona?
Bom, aí entra a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938 de 81. Ela traz a chamada responsabilidade civil objetiva para dano ambiental. Isso significa que quem polui, quem degrada, tem que indenizar ou reparar, mesmo que não tenha tido culpa ou intenção. Basta a atividade da pessoa ou da empresa ter causado o dano, entende?
Peraí, então, essa responsabilidade objetiva, ela tira um peso enorme da comunidade que sofreu o dano. Porque ela não precisa ficar provando que a empresa foi, sei lá, negligente. Basta mostrar a ligação entre a atividade e o problema.
Exatamente. Esse é o ponto central. E olha, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, foi até além. Ele consolidou que essa responsabilidade se baseia na teoria do risco integral. A lógica é assim. Se você tem uma atividade que, por natureza, já oferece um risco para o ambiente, você tem que assumir integralmente as consequências se o dano acontecer. Não adianta ver com desculpa de caso fortuito, culpa de terceiro. Quem cria o risco arca com a reparação completa. É uma proteção bem forte mesmo.
Forte mesmo. Mas fica uma dúvida. Como é que se demonstra esse dano moral coletivo? Medir o sofrimento ou o abalo de um grupo inteiro parece complicado.
Ótima pergunta. E aqui entra um conceito-chave que a justiça tem usado bastante. O dano in re ipsa.
In re ipsa. O que significa?
Significa dano presumido. O STJ tem entendido que em algumas situações ambientais muito graves, pensa na destruição de áreas de preservação permanente, as APPs, são supersensíveis, ou quando a degradação viola direitos fundamentais, o dano moral coletivo é tão óbvio, tão inerente ao ato que ele é presumido. A própria agressão ao bem que a lei protege, né, o ambiente equilibrado, a qualidade de vida, já configura o dano. Não precisa produzir um monte de prova complexa sobre o estado psicológico da comunidade.
Quer dizer, então, que a própria gravidade da agressão ao ambiente já grita que houve um abalo na coletividade.
Exatamente isso. É uma evolução importante, sabe? Porque reconhece que certas ofensas ao ambiente são, por si só, danosas ao bem-estar e à dignidade de todo mundo ali. Isso facilita muito na hora de buscar reparação. Claro, a extensão do dano ainda precisa ser vista para definir o valor da indenização, mas a existência do dano moral coletivo em si, nesses casos mais sérios, pode ser presumida.
Isso muda bastante a perspectiva. Vamos ver então como essa teoria toda funciona no mundo real. A obra que a gente está usando como base traz exemplos concretos do Nordeste, né? Como é que os tribunais de lá têm lidado com isso?
Sim, e os casos são bem diversos, viu? Mostra que o DEMARC não fica restrito a único tipo de problema ambiental, não.
Vamos começar por Alagoas e Pernambuco. Casos de poluição industrial. Eu lembro de ler sobre a usina Santa Clotilde, que derramou vinhaço, aquele resíduo da cana, no rio Pratagi. E também a usina Bulhões, que tinha um monte de infração. Ocupação de APP, falta de reserva legal, queimada ilegal, poluição de água, de ar, um cenário bem ruim.
Nesses casos, tanto o Tribunal de Justiça de Alagoas quanto o STJ, quando analisou o caso lá de Pernambuco, fizeram uma ligação bem direta entre essa poluição da indústria e o dano moral ambiental coletivo. O argumento principal foi que a poluição não só estragou o ambiente físico, mas também atingiu em cheio a qualidade de vida das comunidades que dependiam daqueles recursos, como a água do rio, né? Violou o direito constitucional a um ambiente sadio e aplicaram firme a responsabilidade objetiva baseada no risco integral que a atividade industrial representa.
E sobre aquela usina Bulhões, que tinha um histórico complicado?
Ali o STJ já foi bem enfático em alguns pontos. Primeiro, ó, rejeitou totalmente a ideia de que a usina teria um direito adquirido de poluir só porque funcionava muito tempo. A proteção do ambiente vem primeiro. Segundo, reforçou a natureza propter rem das obrigações ambientais.
Propter rem, o que isso quer dizer na prática?
Significa que a obrigação de reparar o dano ambiental, ela meio que gruda na propriedade, não na pessoa do dono. Ou seja, mesmo que o terreno seja vendido, o novo dono herda a responsabilidade de recuperar o ambiente. A dívida acompanha o imóvel, sabe? É um jeito importante de garantir que a reparação aconteça. Não importa quem seja o dono.
Entendi. A responsabilidade ambiental vira tipo uma carga que fica ligada ao lugar do dano. Agora, mudando um pouco o foco, tem um caso na Bahia sobre abate clandestino de animais. O problema aí parece que vai além do ambiente, né? Chega na saúde pública.
Exatamente. O Tribunal de Justiça da Bahia reconheceu o DEMAMAC nesse caso não só pela contaminação do solo e da água com os restos dos animais, que já é grave, mas principalmente pelo risco que essa atividade clandestina trazia para a saúde de toda a população local. A chance de espalhar doenças, as zoonoses. O tribunal entendeu que esse abalo no bem-estar coletivo, essa sensação de insegurança sanitária configurava o dano moral. E também confirmou que dá para acumular as obrigações, viu? Mandar parar a atividade ilegal, recuperar a área e ainda condenar a pagar a indenização pelo dano moral coletivo.
Faz todo sentido. O medo de ficar doente por causa de uma coisa ilegal ali no bairro, isso com certeza abala a paz de qualquer comunidade. E quando o problema é a falta de ação do próprio governo? Tem uns casos no Maranhão e em Sergipe sobre isso, né? Moradia em área de risco, enchente direto por falta de obra.
Sim, e esses casos são muito importantes, porque eles tratam da responsabilidade do Estado quando ele se omite. A Constituição não só protege o ambiente, mas também manda o poder público agir para proteger. E para garantir outros direitos básicos, como moradia digna, saúde. Nesses casos, os tribunais de justiça do Maranhão e de Sergipe entenderam que a falta de ação do governo, seja por não planejar direito o uso do solo urbano, deixando gente morar em área de risco, no Maranhão, seja por não fazer as obras de saneamento e drenagem que precisava, causando enchente e doença, em Sergipe, era uma violação desses deveres constitucionais.
Mas peraí, os tribunais podem mandar o governo fazer obra ou mudar o planejamento da cidade? Isso não é interferir em decisão que seria da prefeitura, do Estado?
política, né?
Essa é a tensão clássica, né? O argumento da separação de poderes. Mas a jurisprudência, inclusive lá do Supremo, do STF, tem admitido sim a intervenção do judiciário quando a omissão viola direitos fundamentais. Os tribunais, nesses casos do Nordeste, passaram por cima desses argumentos, determinaram ações concretas e reconheceram dano moral ambiental coletivo. A justificativa é que a negligência do Estado, que causa sofrimento, insegurança, que afeta a dignidade das pessoas, ela precisa ser corrigida e compensada, mesmo que isso envolva mandar fazer política pública.
É um ponto delicado, mas importante para cobrar responsabilidade também do setor público. E para mostrar como é variado, tem até um caso no Rio Grande do Norte sobre poluição sonora, barulho de um templo religioso. Parece diferente, mas também é dano ambiental.
É, sim. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte considerou que perturbar demais o sossego é poluição, sim. Está na definição ampla da lei ambiental. E essa poluição sonora, quando afeta o bem-estar, a tranquilidade da vizinhança, causa um dano moral coletivo. O interessante nesse caso é o conflito de direitos, né? A liberdade religiosa, de culto, de um lado, e o direito ao meio ambiente equilibrado e ao sossego, do outro. A decisão tenta achar um equilíbrio, mostrando que nenhum direito é absoluto. A convivência exige respeitar os limites do outro, inclusive os limites de barulho.
Fica bem claro que o DEMAC pode aparecer em muitas situações diferentes, mas imagino que botar isso em prática não seja tão simples assim. Quais são os principais nós críticos? Os desafios para aplicar esse conceito?
Sim, existem desafios importantes. Um dos maiores, sem dúvida, é a quantificação do dano. Quer dizer, como é que você define um valor em dinheiro para compensar o abalo moral de um monte de gente? Não tem tabela, não tem fórmula mágica. A solução que o direito achou para isso é o chamado arbitramento judicial.
O juiz decide o valor, mas baseado em quê? Para não ser uma coisa da cabeça dele?
Exato. O juiz tem que fundamentar, tem que explicar por que chegou naquele valor. Ele usa critérios que a própria jurisprudência já foi criando. Ele olha a gravidade e por quanto tempo durou o dano ambiental, o tamanho da população que foi afetada, a capacidade econômica de quem causou o dano para a indenização ter um peso real, né? Também o caráter educativo e punitivo da medida para desestimular que aconteça de novo e sempre buscando ser razoável, proporcional. E um ponto crucial. A indenização não pode servir para enriquecer ninguém indevidamente.
Entendi. Tem um exercício de pesar as coisas bem complexo. Além dessa questão do valor, que outros desafios existem?
Outro ponto é buscar uma uniformidade maior nas decisões. Embora o STJ venha dando um norte importante, né, como essa presunção do dano em caso grave e a aplicação do risco integral, ainda pode ter variação de entendimento entre tribunais diferentes, ou até dentro do mesmo tribunal, sobre como aplicar isso em casos específicos. Por exemplo, a discussão sobre quando exatamente a responsabilidade do Estado por omissão é objetiva ou se precisaria provar uma culpa específica. Isso ainda gera algum debate.
E uma questão bem prática, esse dinheiro da indenização, ele vai para onde? Não vai para o bolso das pessoas individualmente, imagino?
Correto. Essa é uma pergunta essencial. O dinheiro do dano moral ambiental coletivo não é distribuído para cada pessoa. A Lei da Ação Civil Pública manda que esses valores vão para fundos específicos. São os Fundos de Defesa de Direitos Difusos. A sigla é FDD. Tem esses fundos em nível federal, estadual e, às vezes, até municipal.
E quem cuida desses fundos? Como o dinheiro é usado?
Esses FDDs são gerenciados por conselhos. Normalmente tem gente do Ministério Público, de órgão do governo e da sociedade civil participando. O objetivo principal é usar essa grana para financiar projetos de recuperação do bem ambiental que foi lesado ali naquela região ou outros projetos que beneficiem a coletividade que foi afetada de alguma forma ligada ao dano. A ideia é que o dinheiro volte para a causa ambiental ou para a comunidade, né?
Isso parece garantir um destino melhor para o recurso. Então, juntando todas essas peças que a gente conversou, por que esse conceito de dano moral ambiental coletivo é tão relevante? Qual é o significado maior disso tudo?
A relevância é enorme, por vários motivos. Primeiro, ele tira o dano ambiental daquela esfera puramente ecológica ou material e reconhece a dimensão profunda que ele tem, a dimensão humana e social. mostra que degradar o ambiente é também ferir pessoas, comunidades, a cultura delas, o bem-estar, a dignidade.
Ou seja, conecta diretamente a saúde do planeta com a saúde e a dignidade das pessoas. Faz essa ponte.
Exatamente. E ao fazer isso, ele busca uma reparação mais integral, que tenta compensar não só o prejuízo físico, mas também a angústia, o medo, a perda de laços com o lugar, o sofrimento coletivo. Além disso, fortalece a responsabilidade de quem polui, seja uma empresa, seja o próprio governo. A condenação em DEMA, que funciona como um sinal claro, degradar tem um custo alto, que vai além de só consertar o estrago. Funciona como prevenção e como punição.
E para as comunidades que são diretamente afetadas por esses problemas?
Para elas, o DEMA é uma ferramenta muito importante de justiça ambiental. Ele dá voz e busca reparação para grupos que muitas vezes são os mais vulneráveis, os que mais sofrem com a degradação, mas têm menos poder para reagir sozinhos. E, por fim, reforça aquela visão da Constituição. O meio ambiente não é só um recurso para a gente usar. É um patrimônio coletivo essencial para uma vida digna para todo mundo.
Então, resumindo a nossa conversa de hoje, o que essa análise dos casos do Nordeste mostra para a gente é um movimento importante da justiça brasileira. Um olhar mais atento para aquelas feridas invisíveis que a degradação ambiental causa nas comunidades. O dano moral ambiental coletivo surge como um instrumento para tentar curar essas feridas, para buscar justiça e, ao mesmo tempo, para reforçar a proteção do ambiente para todos nós. É um passo além de só replantar a árvore ou limpar rio. É reconhecer um impacto profundo na vida das pessoas.
Perfeitamente colocado. É um amadurecimento na forma como a gente entende e responde aos danos ambientais, sabe? Buscando uma reparação que faça sentido para quem realmente sofre as consequências.
E para a gente não perder o costume, vamos deixar aquela provocação final para reflexão.
Vamos lá. Olha só, toda a nossa discussão sobre dano moral ambiental coletivo girou em torno do impacto negativo sobre nós, seres humanos, né? Sobre a coletividade humana, nossos sentimentos, valores, bem-estar. Isso está claro nos casos, na lei. Mas e se a gente fosse um pouco além? Existem algumas correntes de pensamento, como a tal da ecologia profunda, que até é citada nos textos que a gente analisou, que defendem que a natureza tem um valor intrínseco. Um valor por si mesma, independentemente de servir para a gente ou não.
E qual seria a implicação disso para o direito?
Levanta uma questão bem instigante. Será que o direito poderia evoluir a ponto de reconhecer um tipo de dano moral à própria natureza? Um dano que existiria pela simples violação da integridade de um ecossistema, de uma espécie, mesmo que a gente não consiga provar um impacto direto ou um sofrimento num grupo humano específico? Que consequências legais e até filosóficas teria reconhecer que a natureza como entidade pode sofrer um abalo moral com a degradação que a gente causa?
Uma pergunta que abre caminhos bem diferentes para pensar o direito ambiental no futuro. Fica aí a reflexão para quem nos acompanha.